Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do programa Vício Vegano. Como última parte do especial sobre veganismo popular, hoje nós vamos falar sobre o veganismo fora da alimentação. As pessoas que aderem ao movimento, além de não ingerirem nada que possui ingredientes de origem animal, também não compram roupas, cosméticos, produtos de limpeza, entre outras coisas que possuam testes ou ingredientes de animais. Tá, mas assim tá muito abstrato ainda. Vou explicar melhor pra você. Vamos pensar em exemplos práticos. Por exemplo, você está naquela loja que você ama e acha uma peça de roupa que possui couro na composição. Se você não é vegano, você nem pensa sobre o assunto. Já quando se é parte do movimento, você não compra. O couro das roupas e acessórios é feito da pele de algum tipo de animal. Ou seja, um animal morreu para que aquela peça de roupa esteja na prateleira da sua loja favorita. Mas calma, nem tudo está perdido. Uma alternativa para os veganos que querem consumir produtos com a estética do couro é o couro sintético, feito com, em sua maior parte, PVC. Além dessa questão, não podemos esquecer também da proteção à população que o veganismo popular prega. E onde isso entra nesse exemplo? Para que a roupa realmente seja vegana, segundo a vertente popular, ela precisa ter respeitado todos os indivíduos no seu processo de criação. Ou seja, se existe trabalho escravo por trás da sua querida peça, ela deixa de ser vegana. Isso porque, como falamos nos últimos episódios, a luta do veganismo é pela libertação animal e humana. Você já se perguntou como os produtos que não testam em animais são testados e produzidos? O programa conversou com duas doutoras sobre o tema, para entender melhor essa questão. Confira a seguir. Os testes em animais são muito antigos. Os primeiros registros são de antes de Cristo, mas a consciência da necessidade da proteção dos animais é mais recente. Desde 1835, temos registros de movimentações a favor da causa animal. O primeiro ato em prol dos direitos animais foi em 1876. De lá para cá, aconteceram avanços na questão dos direitos dos animais. Em 1960, Russell e Burt, dois biólogos ingleses, avançaram na proteção dos animais e criaram uma maneira de utilizá-los para testes com mais responsabilidade, chamado de princípio dos 3 R's, refinar, reduzir e substituir. Em inglês seria replacement, reduction and refinement, por isso os 3 R's. Outro marco importante mais atual é que em 2008 tivemos a criação de uma legislação para regulamentar a utilização dos animais na pesquisa, chamada Lei Arouca. A lei criou a proteção dos animais em âmbito nacional e fez com que fossem criados comitês de ética no uso de animais, o CEUA, que tem como objetivo deliberar sobre a aprovação ou não de projetos de pesquisa para estudos que abordem sobre mecanismos de doença e tratamento em câncer, nos quais sejam utilizados protocolos experimentais com animais, segundo o Ministério da Saúde em site oficial do governo. Isso significa que nenhum projeto de pesquisa pode iniciar antes da aprovação da comissão, que cada instituição credenciada possui, como as universidades federais brasileiras. Mas você pode estar se perguntando agora, para a indústria funciona da mesma maneira? A indústria, como a cosmética por si só, não pode fazer testes em animais. Para que essa indústria possa testar em animais, ela precisa necessariamente possuir um braço da empresa que esteja fazendo pesquisa científica. Em São Paulo, por exemplo, os testes em animais para validar a segurança de cosméticos são proibidos desde 2014. Mas não funciona assim em todos os estados. O Maranhão, segundo o portal JInfo, não proíbe. Mas existe uma lei que visa a obrigatoriedade de informação clara aos consumidores de como eles foram realizados. A vice-presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Santa Catarina afirma que para a indústria dos cosméticos, a substituição já é possível.
E hoje em dia, nessa indústria de cosméticos, a gente tem muita alternativa. Então, ao invés de usar a córnea de um animal vivo, a pele, eu posso utilizar muito de peles artificiais, enfim, de ambientes, né, que mimetizam esse sistema biológico, né, para que eu possa testar isso. É diferente de você imaginar uma pesquisa de um medicamento que vai ser distribuído no corpo inteiro e que tenho que ter uma validação se o fígado está sendo protegido, se o rim, se isso e aquilo. Então, os cosméticos, de fato, um ambiente onde a gente pode dizer que a substituição é muito possível.
Além da indústria, outra área que não necessita mais da utilização de animais é o ensino. Em uma técnica operatória, por exemplo, pode-se utilizar vídeos, manequins, peles artificiais, entre outros. Já na pesquisa, o caminho não é o mesmo. Vanessa diz que, atualmente, ainda não é possível realizar a substituição total e que deixar de utilizar animais é uma decisão ansiosa.
A pesquisa, essa complexa, que precisa de um organismo inteiro para que eu possa responder essas questões biológicas maiores, essas ainda a gente não vislumbra uma substituição total, mas sim parcial.
Para Paula Brigger, bióloga, vegana e doutora em sociedade e meio ambiente, é diferente. Ela comenta que a ciência deve abolir todo tipo de uso de animais.
De 80% a 90% dos projetos de pesquisa, eles falham antes de serem testados em humanos. E para cada medicamento aprovado, mais de outros 1.000 são reprovados. Então, com isso, a taxa de aprovação final entre os novos candidatos a medicamentos provenientes da pesquisa pré-clínica, ou seja, essa etapa que é feita em animais, é de cerca de 0,1%. Eu diria que isso definitivamente não é ciência, porque essa predictabilidade é baixíssima, né? Os resultados são muito ruins.
Paula ainda fala que as evidências científicas apontam para um caminho de abolição do uso de testes em animais.
A ciência que se tornou dominante, que é essencialmente branca e europeia em sua origem, é eminentemente especista. Isso acontece porque o paradigma que fundamenta essa ciência é baseado numa visão instrumental de mundo. Ou seja, tanto a natureza quanto os animais, a biosfera, seja ela senciente ou não, são desprovidos de valor intrínseco, apenas instrumental. É precisamente por causa desse especismo que a ciência banaliza, então, o uso, a exploração, a tortura e a morte de animais em laboratórios de pesquisa e também em salas de aula. Não é possível dizer se no futuro, assim chamada civilização, vai abolir o uso de animais, tanto nesse quanto em outros contextos, mas eu gostaria de sublinhar que evidências científicas muito robustas apontam exatamente nessa direção, a da abolição.
Vanessa declara que o futuro tem chances de ser totalmente sem uso de animais, só que ainda vai levar muito tempo.
Eu acho que a gente está caminhando e a gente tem que ter essa ideologia de que a gente tem que usar cada vez menos animais, né? E talvez, eu digo ansiosa porque é isso, né? Talvez a gente quer chegar lá no final do trajeto sem entender esse caminho. Então o caminho eu tenho claro hoje na minha atuação, que é cada vez usar menos e cada vez o que for utilizado ser utilizado com alívio do sofrimento, com pontos finais humanitários, com o que de mais protetor a gente tem hoje na legislação.
Agora você deve estar se perguntando, meu Deus, isso é muito difícil. É quase impossível fazer isso sem gastar rios de dinheiro. Pois eu te digo que não é. Atualmente, aqui mesmo no Brasil, existem várias marcas que são veganas e livres de testes em animais, com preços acessíveis. Podemos citar aqui a Visela, que possui maquiagens e esmaltes. A Scala, que tem produtos para o cabelo e são muito acessíveis. A Salve, que é de cuidados com a pele. A B&B, que é especialista em higiene corporal natural e sem plástico. E muito mais. Além disso, muitas marcas que não são veganas estão fazendo opções aptas para os veganos. E muitas também estão se tornando veganas. Como é o caso da Sala Online, da Dylos e da Inoar. Para conhecer mais marcas veganas e ter certeza que elas não testam em animais e nem utilizam ingredientes de origem, acesse o site da blogueira Ariane Fischer, a Ari Vegan. A Ari possui uma curadoria de marcas e produtos veganos e registra todas as informações no seu site, de forma gratuita. Bom, é nesse clima que vamos encerrando este episódio. Mas antes, o programa separou alguns nomes para você seguir nas redes sociais e ter informação de qualidade, além de ter acesso ao veganismo popular em sua essência. Além dos incríveis convidados e citados no especial, queremos indicar também o Instagram @veganaprática, o @sapavegana, @animaisdobemviver, @fome.de.entender, @carla.candace. @vegetalvermelho. Agora sim, estamos prontos para finalizar o especial. Esperamos que você tenha gostado e que saia daqui com mais segurança sobre o assunto. Gostaria de agradecer também a todos que participaram da construção desse trabalho. Isso só foi possível pelo auxílio de vocês. E se você ficou até aqui e gostou, nos segue no Instagram e comenta lá se quer mais. É @viciovegano. Até! Este trabalho de conclusão de curso foi produzido para a finalização da graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Voz de Georgia Rovares, técnica de Roque Bezerra, edição e produção de Georgia Rovares e orientação de Leslie Chaves.